my turn.
Olá, queridos ouvintes. Estamos aqui na gravação do segundo episódio do podcast da disciplina de Web Jornalismo, da Editoria de Poder, ministrada pela nossa querida professora Tatiane. E eu sou o Matheus.
Eu sou o Taigo.
Eu sou a Glenda.
Eu sou a Laura.
E no episódio de hoje nós vamos falar sobre filmes com viés políticos e com críticas sociais que talvez vocês não tenham percebido. E nós estamos aqui para abrir a mente de vocês, expandir horizontes, discutir. E é isso.
É isso. E quais são os filmes, Taigo?
Bom, a gente separou 4 filmes que a gente gostou bastante de assistir. A gente vai trazer aqui a nossa ideia e o que, que a gente notou nesses filmes para vocês. Os filmes são V de Vingança,
Jogos Vorazes,
X-Men
e, claro, Star Wars, que é o melhor filme de todos. Desculpa.
Será?
Então, acompanhe o nosso podcast e vai começar agora.
Solta a vinheta.
Solta a vinheta, Luan.
Escute, eu não consigo aguentar por muito tempo. Elementos e metáforas na franquia que falam sobre política e poder, metáforas políticas e sociais, existem, mesmo que nos filmes que não, aparentemente não tem nada a ver com o assunto. Um exemplo deles é Star Wars, que é um filme que foi dirigido por George Lucas, é um filme americano, tem toda uma contextualização. A pergunta que surge, será que esses filmes eles realmente têm algo que trate e fale sobre política, ou é apenas um filme midiático, um filme cultural, que vai trazer entretenimento para as pessoas? Mais ainda, vamos mais a fundo. Será que esses filmes eles podem falar sobre política, falar sobre poder, se assemelhar com a realidade? Será que ficção e realidade se misturam? Bom, o que a gente sabe sobre o filme é que é uma franquia, são 8 filmes no total e mais 2 spin-offs. E Star Wars é um sucesso de bilheteria no mundo todo, arrecadou bilhões. A base do filme fala sobre política, é uma luta política, não deixa de ser, do ponto de vista, por mais que o diretor da Disney, do estúdio Disney, tenha negado isso no Twitter, de fato, o próprio George Lucas já falou que é um filme que fala sobre política, sim, por que não? Até porque existem 2 lados da moeda ali dentro do filme. A gente tem a Aliança Rebelde e temos um regime político totalmente ditatorial, que é o Império Galáctico. Então, dentro desse universo distópico de Star Wars, a gente pode entender um pouco sobre política, que, de fato, se assemelha muito, 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 muito com a realidade. Como foi dito, existem 2 elementos que falam sobre política. De um lado, a gente tem um império ditatorial, num regime ditatorial, militarizado. A gente tem a figura de um ditador. E do outro, a gente tem a resistência, que é uma força que luta contra esse regime. Em 2016, quando a franquia estreou, depois de algum tempo sem ter nenhum conteúdo do filme, nem nenhuma grande estreia e nada sobre o filme, a franquia estreou Rogue One, uma história Star Wars. E muita gente torceu o nariz, geralmente a galerinha do lado da direita torceu o nariz, dizendo que havia ali em Star Wars um lado mais esquerdista, porque o filme tinha um ator negro, o filme falava sobre várias questões, tanto que eles tentaram, de uma certa forma, boicotar o filme, com hashtag não só no Brasil, como fora do Brasil. Mas o próprio diretor, George Lucas, ele falou em uma entrevista em 2005 à BBC, ele falou o seguinte: a história original foi escrita há 30 anos, durante a Guerra do Vietnã, na era Nixon. Eu não queria fazer um filme sobre como as pessoas assumem o controle de uma democracia. Queria entender como as democracias podem se entregar a tiranos. Então, de fato, Star Wars tem referências ao nazismo, ao fascismo, ao regime de Richard Nixon, presidente dos Estados Unidos à época. A gente pode perceber claramente uma alegoria ao fascismo. Aqueles soldados, aquelas armaduras brancas, são leais ao império. Soldados, eles lembram muito as tropas nazistas, tanto a tropa da Alemanha na Primeira Guerra Mundial e também acaba se repetindo na Alemanha nazista de Hitler. O próprio George Lucas já chegou a comentar que o perfil de Palpatine, que é aquele super vilão que faz a cabeça do Luke para ele acabar se tornando o grande Darth Vader, ele diz o seguinte: a ideia de desistir da democracia, que muitas vezes, em época de crise, você nota no decorrer da história, seja Júlio César, Napoleão, Adolf Hitler, você vê essas democracias sob forte pressão, em uma situação de crise, abrindo mão de parte da liberdade que elas têm e do sistema de controle. Nesse ponto de vista, o Palpatine anuncia a criação do Exército Clone, que irá combater os separatistas em favor de alguém com uma forte autoridade para ajudá-los através da crise. Ou seja, a gente percebe que o Palpatine, durante todo o decorrer da história, ele usa a política, ele não usa a força física, ele usa tudo na base da canetada. Então, basicamente, isso que a gente vê nos grandes poderes, quando em grandes histórias de pessoas que tomaram poder através de golpes, como Hitler, por exemplo. Hitler usa tudo na base da lei e também daquilo que os grandes teóricos da sociologia, como Max Weber, fala, que ele tem um grande poder carismático. Então, Palpatine, ele se assemelha muito, talvez, a Hitler, talvez a outros políticos da nossa sociedade de hoje em dia, sem citar muitos nomes, né?
Tá ok.
Mas assim, a gente vê no episódio 3 uma cena totalmente emblemática, quando a Padmé, né, que é uma senadora, ela fala assim, a frase que ficou bem célebre, que é uma frase que ela se encaixa no nosso dia a dia: então é assim que a liberdade morre, com aplausos estrondosos. Então a gente pode ver muitas semelhanças da forma como o filme ele passa a realidade. A gente pode ver essa semelhança no filme, e acaba se confundindo muito. E as pessoas, cada pessoa vai interpretando de um jeito. A gente pode ver essa referência no filme inteiro de Star Wars. A gente pode ver tanto em personagens secundários, personagens principais. O que mais chama a atenção no filme é geralmente isso. A propósito, gostaria de perguntar a vocês qual é o personagem favorito de vocês de Star Wars. Quem já assistiu, quem não assistiu?
Eu já assisti e a Leia, coitada, ficou com escoliose por um tempinho, por carregar a franquia nas costas. E é essa a verdade.
Eu vou ter que concordar com o Matheus.
Mas tu já assistiu?
Não.
Assim, o meu personagem favorito é o Chewbacca. Ele é muito engraçado. Porque o Chewbacca passa o filme todo falando a língua dele. Inclusive, a minha opinião sobre ele é essa. Eu não sei como é que ele faz.
Eu não assisti, mas esse eu conheço. Todo mundo conhece. Não
precisa, todo mundo, né, conhece o Chewbacca, né? Mas assim, o personagem talvez mais chato seja o Jar Jar. Pelo amor de Deus, ninguém merece o Jar Jar. Eu não gosto.
E você?
Não sou capaz de opinar. Eu não assisti, então eu gosto do Chewbacca. Mais pela aparência.
Ele fala coisas muito, muito bonitas, assim.
No caso, ele tem uma... O Chewbacca, ele também tem elementos em que ele contribui pro enredo da história, diferente do Jar Jar, que só faz coisa errada. Mas, basicamente, Star Wars é uma franquia muito boa. Claro, peca em alguns momentos, mas acaba contando e recontando a história desde a década de 70, quando foi criado. Se repete muito nos dias de hoje. Não acaba sendo muito parecido, muito similar.
Eu vou contar um pouco a história do filme, caso alguém ainda não tenha assistido. Oi, Glenda.
Oi, tudo bem?
Pra ele contar a história da Katniss, que é uma jovem de 16 anos, que ela vive em uma nação distópica chamada Panem, que se localiza onde era a antiga América do Norte. Esse país, ele vive sob o domínio da capital, que é o ponto central de Panem, e é um lugar extremamente rico, muito tecnológico, e os 12 distritos. Antigamente eram 13 distritos, só que eles se rebelaram contra a capital. E o 13º distrito, ele foi destruído, porque ele foi o responsável por incitar essa rebelião. E como uma forma de controle dos distritos, a capital criou os Jogos Vorazes, que ocorreriam anualmente, e cada distrito teria que enviar um menino ou uma menina entre 12 e 18 anos para lutar numa arena até a morte. Então a Katniss acaba entrando nesses jogos para salvar a irmã dela, que foi sorteada, e ela se voluntaria para ir no lugar dela. Os Jogos Vorazes, eles são vendidos assim como uma forma da pessoa se tornar uma pessoa super respeitada e rica. É essa a ideia que eles vendem. Tipo, existe essa pessoa que ganha os Jogos Vorazes e ela vai ganhar muito dinheiro por conta disso. É, bastante das pessoas dos outros distritos passam fome, tipo, o resto do ano. Porque a capital é o único lugar estabilizado nessa sociedade. O nome da nação, no caso Panem, faz alusão à política romana antigamente de pão e circo. Panem et circenses. Que significa que existe essa comunidade, que existe uma pouca parcela que tem muito poder e a outra não tem. E, no caso, entra o conceito de pão e circo, é dêem comida só para as pessoas não morrerem. E o circo seria a forma de entretenimento, que também é uma forma de controle social, que é isso que acontece em Panem. É, os distritos passam muita fome. O circenses, no caso o circo, seria os Jogos Vorazes. No filme dá pra encaixar o conceito de vários caras aí que a gente já ouviu bastante, que é o Karl Marx, Max Weber, Foucault, Emil Durkheim. Principalmente no que diz respeito tipo, aos jogos em si, à manipulação, o controle das massas e ao próprio poder. O Karl Marx, ele fala que a sociedade ela é definida por luta de classes, né? E no filme nós vemos que tipo, tem a capital, tem os distritos, e cada distrito é responsável por algo que tal precisa muito. Então, como eles são, no caso, os que produzem, o que eles produzem acaba tendo mais valor do que eles próprios. Então, o produto tem mais valor que a pessoa. Já o Weber, ele fala que a burocracia é a chave para qualquer estado funcionar. Como eles fazem? É, a pessoa que está no poder determina as tarefas para as regiões do lugar onde eles estão e que isso que faz o Estado funcionar. No filme, a gente vê que existe a hierarquização, que é a capital e os distritos. De novo, como cada distrito fica responsável por produzir algo que a capital precisa muito, existe uma cooperação que faz aquilo funcionar, não de uma forma justa, mas funciona. É tudo por conta do conceito de burocracia, que o Weber fala. Já o Durkheim, ele fala da questão do fato social, porque o filme se passa na edição 74 dos Jogos Vorazes. Os protagonistas, os dois, no caso a Katniss e o Peeta, eles têm 16 anos. E eles já nasceram numa época que os Jogos Vorazes sempre existiram. Essa questão da repressão que eles sofrem, a questão deles não poderem opinar sobre, eles não podem nem sair dos distritos deles. Isso é uma questão que sempre existiu na realidade deles e eles não conhecem outra forma. E é uma coisa que é totalmente exterior à opinião deles, porque é uma coisa que eles não podem mudar e sempre esteve daquele jeito. Já Foucault, ele fala que sempre que existir poder, existirá o quê? Isso mesmo, gente. Resistência. E isso é o que nós vemos em Jogos Vorazes, que no começo teve a resistência, houve a guerra, nasceram os jogos, por uma coisa que acaba acontecendo no primeiro filme, acaba incitando de novo uma resistência ainda maior ao poder da capital. Outra coisa que eu acho muito importante comentar sobre o filme é que ele fala que o entretenimento e a alienação é uma arma muito poderosa, porque para a capital, os Jogos Vorazes é como se fosse nosso Big Brother, entendeu? Eles não veem as pessoas lá, tipo, eles não param para preocupar, ah, eles vão morrer. Eles só querem...
Só entretenimento.
Só entretenimento. Tanto é que no filme as pessoas patrocinam os jogos, entendeu? Eles têm os favoritos deles. Tem outros distritos que eles preparam os filhos deles para participarem dos jogos, porque eles veem aquilo como uma forma de honra. E no filme também eles criam um sistema que é flexível o suficiente para uma pessoa conseguir subir e melhorar de vida, né? E eles usam isso com argumento que eles dão oportunidades para todo mundo. Que é uma coisa que dá pra gente fazer associação com pessoas que falam que o racismo não existe e usam como exemplo o Barack Obama, ou a Oprah, ou a Beyoncé.
Ou então aquelas pessoas que acreditam na meritocracia, né?
Uhum. E é exatamente outro ponto que eu vou falar, que a meritocracia é uma mentira, porque na arena existe a cornucópia. É o lugar onde ficam todos os suprimentos necessários para as pessoas...
Como é o nome do lugar?
O lugar se chama Cornucópia, gente.
Adorei!
E
me sugestivo.
Lá na Cornucópia existem vários suprimentos, várias coisas que os participantes podem usar ao decorrer dos jogos. Só que, como eu falei antes, os distritos que são mais ricos, eles não são da capital, eles ainda são distritos. Eles treinam os filhos deles para participarem dos jogos. E quando eles atingem 18 anos, eles se voluntariam para participar dos jogos. Enquanto, por exemplo, as pessoas dos distritos mais distantes, como o 12 ou 11, que é o distrito da Katniss, o 12, eles mal têm o que comer. Então, é uma coisa que não existe, né? Estão todos lá, mas eles não tiveram o mesmo ponto de partida. É, outra coisa também que é muito válido é que quem realmente manda nas coisas é menos tipo de 5% da população, entendeu? A capital, ela detém todos os meios de produção, ela manda em todos. O resto das pessoas que não fazem parte da capital não tem nenhum poder. E isso é bem nítido com a realidade daqui. E outra coisa que também aborda mais para os outros filmes é que fala que o poder corrompe. E muitas vezes a pessoa pode até começar com uma ideia boa, mas ela passou tanto tempo sendo oprimida que ela acaba meio que inconscientemente criando o desejo de oprimir, que é uma coisa que fica bem nítido no último filme.
É bem aquela ideia do Rousseau, quando ele fala que o homem não nasce mal, é a sociedade que o corrompe, né?
Sim.
Casa muito essas ideias.
E é isso, e que a sorte esteja sempre a seu favor.
Essa música.
Sim. A música dele.
Bora lá, vou falar sobre o filme V de Vingança. É um filme que até quem nunca assistiu ou nunca ouviu falar, se procurar o pôster do filme vai conhecer. Conhece porque o rosto do V está presente em qualquer Facebook que você abrir aí, você vai ver alguma imagem com o rosto a máscara do V, com alguma frasezinha de autoestima ou algum apelo revolucionário. No ano de 1605, Guy Fawkes e outros revolucionários católicos foram condenados à morte, depois de uma tentativa fracassada deles de explodir o parlamento britânico. Eles eram contra a forma de governo do parlamento, e aí aquela reunião marota entre eles lá, bora explodir o parlamento. Beleza, se juntaram todo mundo. O Guy Fawkes era muito experiente em mexer com explosivos. E só que o pessoal, o bondezinho dele que estava lá, organizando todo mundo, eles ficaram preocupados. Pô, a gente vai explodir o parlamento, só que não vai morrer só o pessoal lá do parlamento. Vai morrer trabalhador, vai morrer o pessoal que mora ali perto. E quando se aproximou da data da explosão, eles começaram a avisar o pessoal, os moradores. Ó, vai se afastando daí, fica longe, tal dia. E a informação foi passada entre os plebeus. Tá, e aí a informação foi sendo passada, o pessoal avisando para se afastar lá do parlamento na data da explosão, e aí a informação acabou chegando com a guarda do rei. E aí o rei foi lá, cadê? Quem é o pessoal que está querendo explodir o parlamento aqui? E aí prendeu todo mundo. E como o Guy Fawkes, ele foi preso estalando os barris de pólvora, ele que ficou mais conhecido. Então, ele foi preso e ele acabou se suicidando, porque ele ia morrer de qualquer jeito. Então, ele foi lá, deixa que eu vou resolver essa parada aqui. Beleza. Isso no ano de 1605, início do século 17. Essa história, ela foi, digamos, homenageada nos anos 80, mais exatamente em 1982, com uma série de quadrinhos de mesmo nome, escrito por Alan Moore e David Lowen. O filme, e isso em 1982, uma série de quadrinhos que até hoje é muito lida e vendida na internet, aí é uma raridade, quem tem a edição original. Tá. No ano de 2006, resolveram fazer um filme homenageando os quadrinhos. O filme, V de Vingança, se passa num futuro quase pós-apocalíptico, é um futuro pós-guerra, onde quem governa a Inglaterra tem o poder de tudo. É um fascista clássico, é aquele que manda em tudo, que manda na TV, que manda no rádio, que ele é o redentor do poder. E o personagem, o V, ele é uma vítima desse governo autoritário. Ele foi preso e participaram de uma série de experimentos científicos com corpos humanos. Pessoas que eram presas por serem gays, por serem negros, por serem contra o governo que dominava, simplesmente por isso. E eles acabaram indo para esse centro onde serviam de cobaia para experimentos científicos. E aconteceu uma explosão e o único que escapou dessa explosão, desse incêndio, foi o prisioneiro da cela 5. Por isso o nome dele, V. Esse filme, V de Vingança, é praticamente um manual de ação política não convencional. Claro que o filme foi adaptado nos quadrinhos, tem uma história romântica ali, que é para não ficar muito brutal, não ficar muito sangue e aquela luta burocrática, aquela coisa toda. Todo filme de Hollywood é isso aí.
É a cota.
Tem que ter a cotazinha do romântico. Tem uma personagem que ele meio que alicia ela, ele faz ela acordar para a vida. É como do mesmo jeito dos Jogos Vorazes. Uhum. É uma personagem que já nasceu naquele contexto ali, de opressão, de tudo mais, e ele meio que dá um choque nela de realidade. Ele mostra para ela o que ele passou na cadeia, tudo que fizeram com ele, e ele meio que faz isso com ela. É uma forma bem brutal de acordar, de abrir o olho da pessoa assim, e enxerga aqui, ó. Abre teu olho, olha fora da bolha.
Que é a Natalie Portman.
Sim.
Tá bom, eu só sei, a única coisa que eu sei sobre o filme é que tem a Natalie Portman, gente, mas eu vou assistir.
Eu vou falar do X-Men. Pra quem não sabe, X-Men é uma equipe de super-heróis da Marvel. E ela foi criada em 1963 por Stan Lee e Jack Kirby. Só que essa equipe é formada por mutantes, que no caso, na trama, são pessoas portadoras do gene X. E esse gene X dá superpoderes pra elas, o que é muito legal, mas lá não tanto, porque... Eu vou explicar por quê. Mutantes é uma metáfora para as minorias da sociedade, como...
A comunidade LGBTQ+, negros...
Que, na verdade, pobres, negros não são minoria no Brasil, detalhe.
Mutantes mas... também não são minoria no filme.
Não, mas...
num contexto mas, social, assim.
Eles é.
Minorias no contexto social não é quantitativo, é
qualitativo. Exato. Nossa, enfim. Falou bonito agora.
Olha só.
Sociologia, 2 anos.
Aí, enfim, várias minorias que não são minorias de verdade, né? Mas tudo bem. No caso, o X-Men é mais tipo uma crítica social do que política. Onde começa a parte da política no X-Men? X-Men surgiu de quadrinhos, não foi exatamente de filmes. Surgiu de quadrinhos em 1963, por Stan Lee e Jake Kirby. Nessa época, estava em alta a luta dos negros para conseguir os direitos civis deles. E os dois maiores líderes eram Martin Luther King e o Malcolm X. Martin Luther King era pacifista, né? Ele acreditava na união das raças, dos brancos, dos negros e de todas as outras raças. Ele que tem aquele famoso discurso do eu tenho um sonho. Muito bonitinho. É isso aí. E Malcolm X, ele lutava também pelos direitos dos negros, só que de uma forma mais radical. Você pode perceber que uma relação com os personagens do X-Men. No caso, tem o professor Xavier, que é pacifista também, que ele acredita nessa união, entendeu? Ele quer o direito dos mutantes, ele quer que as pessoas comuns entendam ele, só que ele não acredita na violência, ele quer conversar.
É um pacifista e lutando pela igualdade.
Isso, ali. Pela igualdade. Já o... Magneto. Sempre esqueço o nome dele. O Magneto. Ele é mais radical. Ele é violento mesmo.
Na verdade, ele acredita que na superioridade, né, da raça.
Na superioridade. E também porque, tipo, eles tiveram um começo diferente. O Magneto já começou sofrendo quando ele descobriu os poderes deles. Enfim, então é basicamente isso que fala sobre o X-Men. É mais nessa luta, assim, de igualdade. Por exemplo, no primeiro filme, os maiores líderes de estados, eles estão querendo assinar um tratado que vai expor os mutantes. Tipo uma lista de todos os mutantes. Aí, bem no começo do filme, a Jean Grey tá debatendo com o senador Kelly, porque ela não quer que eles façam isso, né? Porque senão isso vai tornar os mutantes alvos das pessoas. E o senador, ele tá dizendo que tem que ter essa lista, porque as pessoas têm que ter o direito de escolher se elas querem ou não conviver. Aí, nesse mesmo filme, o Magneto, que já é mais radical, né? Enquanto a Jean Grey tá tentando conversar com o senador, o Magneto já tá pensando, tipo, numa forma mais violenta. Ele cria uma máquina que é pra transformar esses líderes em mutantes. Pra eles sentirem na pele o que é ser um mutante, entendeu? pra eles verem que não é legal, tipo, ser deixado de lado, ser tratado como um lixo ou algo assim. Só que essa máquina, ela transforma eles em mutantes, só que em alguns minutos depois eles vão morrer. Então, o professor Xavier, pacifista, vai lá e tenta parar com essa guerra, entendeu? Ele até fala bem no começo do filme, o Magneto percebe que ele tá tentando ler a mente dele e pergunta o que ele quer. Aí o professor Xavier vai e diz que tá procurando esperança.
Não achou, viu, gente?
E é isto. O primeiro é sobre esse tratado, entendeu? E isso dá de fazer, tipo, uma relação com a nossa realidade. Porque, por exemplo, quando a gente fala de aborto, tem países que o aborto, ele é crime. Quer dizer, aqui no Brasil também, mas, tipo, que a mulher é presa por isso. Independente do que levou ela a fazer o aborto. E eles não levam uma mulher pra comentar isso, pra debater com eles. É, tipo, homens que não sabem, tipo, o que se passa pela cabeça da mulher. Tipo, eles vão lá e comentam entre si. Eles não deixam aberto pra elas falarem.
Aqui no Brasil é pior ainda, que são deputados que não sabem de nada, de porra nenhuma, que estão lá por aparecer, pro status. Ah, a gente que vai decidir sobre o corpo das mulheres aí. Deixa que a gente manja, a gente é especialista.
Exatamente. Aí, já no filme 2, é mais sobre perseguição, né? O governo vai lá e cria um exército pra caçar os mutantes. Caçar os mutantes e capturar. E isso pode ser, tipo, relacionado com a Segunda Guerra, com Hitler, que usou pra pegar os judeus e prender em um lugar. E matar também, porque ele matou vários. E também com a ditadura. Tipo, caça qualquer um que vai contra. Aí, já no X-Men, o confronto final, os mutantes já têm, tipo, que uma organização no governo. Já faz relação com movimentos sociais. Por exemplo, no governo, não exatamente como Barack Obama, mas tem o Fera, que é um mutante, no governo. Aí ele já tem uma representação, que seria como indígenas, né? Os povos indígenas têm agora, pelo menos aqui no Brasil. É, nesse mesmo filme, começa a existir a cura para mutantes, que vai tirar o gene X desses mutantes e transformar eles em pessoas comuns. Quem cria essa cura é o pai de um mutante, que é o Anjo. Aí dá de fazer essa relação com a cura gay, que as pessoas querem, algumas pessoas, né, querem criar. Mas, enfim, lá eles conseguem fazer essa gene, pelo menos na HQ eles conseguem fazer esse gene, só que é destruído. E no filme, eu não lembro se é destruído, eu acho também.
No filme, a vampira recebe a cura, tanto pelo fato dela sofrer, no caso, o preconceito por ser mutante, mas também pelo fato dela não ter controle sobre o poder dela. Porque os outros mutantes, eles conseguem controlar quando eles querem usar ou não o poder. E o poder da vampira é através do toque. Então, qualquer pessoa que ela toca, ela suga a energia e as memórias das pessoas. Então, ela é a única mutante, assim, que eu meio que entendo, assim. Não é que eu entendo, tipo, porque eles são perseguidos por serem mutantes, entendeu? Uhum. Mas ela tinha um motivo a mais, porque
alguns conseguem disfarçar.
Alguns conseguem disfarçar. E tem até essa questão. Por exemplo, tem mutantes como o Noturno, ou a Mística, ou o Fera, que a mutação deles é visível, entendeu? Eles são azuis, eles têm garras e... Tem vários mutantes que estão disfarçados na sociedade, né? E eles não sofrem nenhum tipo de represália por conta disso, porque eles estão... Né?
Dentro do armário.
Dentro do armário, vamos dizer assim.
E o contrário ainda, o Ciclope, que é o galã.
Mas ele não consegue ver sem um óculos, sem queimar alguém.
E tem mutantes que não conseguem, tipo... Mas no quadrinho tem uma classe de mutantes, que são os Morlocks, que eles vivem, tipo, nos esgotos de Nova York. Porque a mutação deles é considerada de forma feia. E existe preconceito dentro até da própria comunidade mutante, entendeu?
Qualquer comparativo com a comunidade LGBT é mera coincidência.
Era coincidência, gente. Não, também não existe, viu?
Enfim, dá de fazer várias ligações entre os filmes e movimentos sociais e minorias e política também. E é isso.
Então, partindo dessa ideia da gente falar sobre os filmes e falar sobre política e falar sobre poder, a gente começa a traçar algumas características que são muito comuns a todos os filmes que nós viemos falar hoje, mas a gente fala sobre poder, sobre política, e esse é o intuito desse podcast de hoje. E existem características que são muito similares, inclusive a gente consegue observar ela nos quatro filmes. do meu ponto de vista, a gente vê uma relação de duas forças que acabam brigando e lutando, bem como o Matheus falou. Se existe uma força, vai haver sempre uma resistência. E isso entra muito no contexto de Brasil, na maioria das sociedades. A gente vê na década de 60, a gente teve a ditadura no Brasil, 2013 a gente teve um movimento contra o PT, e agora a gente está tendo um movimento contra a direita. Então, sempre vai ter essa dualidade entre poder e resistência. Então, é uma característica que eu vejo muito nos quatro filmes. É, claro que, puxando um pouco sardinha para o filme que eu me interessei mais no momento, que é Star Wars, a gente consegue ver que existe essa briga. E a gente vê características nas duas que são características boas também. Ao mesmo tempo que a força do mal, ela é muito inteligente, ela é muito bem articulada. Eles conseguem mexer como no jogo de xadrez as peças que o Palpatine faz, e ele consegue, sem movimentar muito, através de política. E é bem isso que acontece hoje em dia, no nosso contexto, na nossa atualidade. Vem, primeiro, ele consegue o que o Palpatine faz, que, de repente, pode se encaixar hoje no nosso atual governo. Esse é bem o meu ponto de vista próprio. Primeiro, você enfraquece o governo atual, depois você faz a cabeça das pessoas que aquilo não é legal, e todo mundo fica muito chateado com aquilo, e aí depois todo mundo compra a tua briga. Então, é bem isso que o Palpatine faz, e é bem isso que acontece hoje dentro do nosso contexto.
E uma coisa que eu notei, que eu acho que todo mundo concorda aqui, que se a gente for fazer uma análise política de dos quatro filmes que a gente citou aqui, todos os filmes, totalitarismo, comportamento fascista e o lado bom, que é o lado da resistência. É o lado que luta por alguma coisinha ali. Pelo menos de não aceitar todo esse comportamento que vem de opressão e de tudo mais, né?
Na verdade, eu meio que discordo, já que a gente está num diálogo. Eu não vejo que o outro lado, o lado da resistência, ele seja necessariamente o lado bom da força. É. Né? A gente também não pode colocar um juízo de valor entre bom e ruim.
Não falei que a resistência seja bom por ser o lado legal.
São forças opostas.
Tô falando que é bom por ter resistência.
Então... Okay.
Eu acho até interessante falar nisso, porque eu acho que fica bem claro dos filmes que a gente falou, que embora muitas vezes eles sejam, tipo, lados opostos, sempre tem, em algum ponto, pelo menos, que eles têm algo em comum. Então, é uma linha muito tênue em, tipo, falar, esse tá certo, esse tá errado. Por exemplo, já fazendo uma analogia com Jogos Vorazes. No caso, a gente tem o Presidente Snow, que é o responsável por Panem, que manda na capital, e... Lá pra frente, a gente conhece a Presidente Coin, que até então é vista como a salvadora, e que é ela que organiza a rebelião, é ela que dá voz a Katniss, ela que, de certa forma, dá um apoio militar a eles. E em vários momentos, ela se mostra tão... como eu posso dizer? Não tem outra palavra, tão escrota... quanto o Presidente Snow, e se duvidar até pior. Então tem muita essa questão. Eu acho que não é muito uma questão de direita e esquerda, mas eu acho que é mais uma questão de falta de diálogo mesmo, que em vários pontos tem mais coisas em comum do que contra, mas também é uma coisa pessoal, né?
Entendendo a parte do Matheus.
Deu pra entender, gente? Eu não sei se foi claro.
É porque tu falou tão bem que a gente...
Poxa, porque assim, cara... É porque a gente começa a confrontar que não existe bom e ruim, mas existem duas forças que lutam por dois ideais e que em determinado momento essas forças acabam meio que se corrompendo ou não, mas que acabam se perdendo no meio do caminho. A gente vê muito o contexto de PT, né? Isso não é gravando não, né? O contexto de... Ah, tá. O contexto de PT. A ideia do PT no Brasil era uma ideia muito boa. Era uma ideia de Partido dos Trabalhadores, a classe operária, só que com o tempo foi meio que se corrompendo, as pessoas de dentro se corromperam. Tanto pelos escândalos e tal. Mas a ideia é boa.
O tempo que levou para se corromper, mas foi chegar ao poder. Chegou ao poder e falar: agora, peraí, agora é outra história. Agora vocês me ajudaram a chegar aqui, então deixa eu
acho que nós temos uma parcela de culpa nisso, porque eu acho que a sociedade, no geral, eles têm uma noção que sempre é apenas duas coisas, entendeu? Ou é tipo, ou é preto, ou é branco, ou é 880, ou é Todd, ou é Nescau. E em vários pontos a gente vê isso, entendeu? Sempre tem essa questão. Nas eleições passadas tinham vários candidatos, entendeu?
Uma polarização, né?
Uma polarização.
Uma dividida.
E sempre foi sempre aquilo. Ou é Haddad ou é Bolsonaro.
Entendeu? E você não pode criticar um porque automaticamente isso faz de você o outro.
Sim. E sendo que tinham vários outros candidatos.
Eu acho que todo mundo aqui foi chamado de comunista no último ano, nas últimas eleições, só por criticar o deputado de alguém, o presidente de alguém, o candidato.
Mas eu acho que o que falta para eles é entender de política, entendeu? Não, mas é estudo. É porque ninguém estuda, tipo, ciência política na escola. Eu acho que seria interessante eles saberem disso. Porque eles só veem lá o que a televisão coloca para eles. E o que a Globo, principalmente, estava colocando é que Bolsonaro é ruim. Só que as pessoas não gostam da Globo. Então, elas querem... Elas vão querer o outro lado, entendeu? Elas querem saber por que, que a mídia estava falando tão mal do cara e meio que bem do outro. Acho que falta estudo. Por exemplo, eu só comecei a entender política quando eu estudei ciência política na faculdade, ano passado.
Mas essa questão que tu falou das pessoas não entenderem sobre política, eu acho que é uma coisa que eu super concordo. Eu nunca me interessei por política, foi uma coisa muito tardia. Tanto é que até hoje em dia eu sinto um pouco de dificuldade para falar sobre certos assuntos. Porque eu acho que demorou muito tempo pra eu acordar e, tipo, tá, não é uma questão, tipo, de gostar ou não. É uma coisa importante, todo mundo tem que ter ciência disso. Mas, se tu perguntar, eu acho que pra grande parte da população hoje em dia, o que é que um prefeito faz, o que é que um vereador faz, as pessoas têm uma visão muito confusa disso, entendeu? Eu lembro, por exemplo, na época que Dilma estava exercendo o seu papel de presidente... E eu lembro de ver buraco na rua e pessoas falaram, isso é que dá votar na Dilma? Nossa, o arroz tá 2,50, não foi votar na Dilma, entendeu? Então, isso é uma questão de interesse também. Eu comecei a me interessar mais por política quando eu comecei o ensino médio, primeiro ano. Foi quando uns amigos estavam lendo Jogos Vorazes e eu comecei a ler o livro. E lógico que é uma história sobre adolescentes se matando, tem um romance ali no meio, mas tem um teor político muito grande que foi o que meio que abriu meus olhos, que é importante saber de política, e não foi ciência política, mas foi quando eu comecei a estudar sobre sociologia no ensino médio também, que meio que abriu meus olhos e eu vi que tipo, era importante. Sim.
Eu meio que não tive.
Eu acho que a gente não teve bons professores. Durante o ensino médio, ensino fundamental. Eu tive a sorte de ter um professor bom de história que meio que me encaminhou assim, para ler, para me interessar um pouco mais de política, sobre sociologia, no meu ensino médio, meu primeiro ano. E aí depois esse professor saiu, mas eu saí do ensino médio tem alguns anos já, mas eu sou amigo do meu professor até hoje. E de vez em quando a gente fica comentando, ou até discutindo. Não é que ele me guiou, assim, pra...
É doutrinação, sim, viu, gente?
Não é doutrinação, não, que eu discuto com ele. Se fosse doutrinação, eu tava lá só concordando com ele, igual alguns eleitores do presidente.
Eu acho que é mais uma questão de estrutura. O problema, ele é muito mais estrutural do que a gente falar que é um professor ou outro. Eu acho que é uma questão de política. É simplesmente...
Sistema.
É uma questão de sistema, é uma questão de política. E aquela frase que a gente bem conhece, o opressor ele não teria tanta força se ele não tivesse dentre os seus os oprimidos, né? Então, o poder, a força está com a gente. E espero que a força esteja com vocês também. Então, pessoal, esse bate-papo foi patrocinado pela Universidade Federal de Roraima, pelo curso... E queremos agradecer ao Luan por todo o apoio. Não é, Luan? E é isso. Espero que vocês tenham entrado um pouco na questão da política, pensado, porque acredito que esse seja o grande objetivo desse podcast, além de entreter, é fazer você pensar sobre política.
É isso aí. Eu vou agradecendo a todos os ouvintes e vou deixar uma frase aqui que é do filme V de Vingança. Personagem principal, ele diz assim: por baixo dessa máscara não é só carne, por baixo dessa máscara é uma ideia. Ideias são a prova de bala. V de Vingança. Assistam o filme, por favor. Muito bom.
Assistam.
Natalie Portman tá no filme, gente.
Ótima, linda.
Maravilhosa.
É, e eu vou ficar aqui com uma frase dos Jogos Vorazes que diz: e que a sorte esteja sempre a seu favor. Na realidade, não funciona, nem sempre está, mas seguimos em frente, é isso aí.
Não, eu vou ficar com o pensamento do professor Xavier, que é: tenho sempre esperança. Ah, e assistam filmes para procurar saber se tem alguma coisa política lá, uma coisa social, ou só entretenimento. Assistam os filmes que a gente falou aqui também, são muito bons, apesar de que eu não assisti Star Wars. Mas é isso.
Eu acho que é muito bom a gente começar a assistir filmes pensando além, ou não ficar só no entretenimento ali, achando graça. Filme de Hollywood sempre tem alguma piadinha por trás ali que a gente deixa passar. Uma coisa que não tem nada a ver aqui é um desenho do Pica-Pau, bem antigo, que tinha uma imagem do Hitler querendo dominar lá o Pica-Pau, e aí do nada o Pica-Pau aparece vestido de Stalin. E aí o Hitler sai correndo de medo. Eu era pequeno, eu assistia aquilo, não me ligava. Depois que eu fui entender quem era o Hitler, eu fui entender quem era Stalin. Então é sempre bom a gente prestar atenção, buscando outras coisas, não só o entretenimento ali. Sempre dá pra tirar alguma coisa bacana.
Só porque uma coisa entretém não quer dizer que ela não pode informar também e conscientizar de alguma forma.
A arte é isso. É entreter, mas puxar o pensamento crítico também de todo mundo.
E é isso, pessoal. Agradeço a todos e que a força esteja com vocês.
Beijo, Tati.